O plenário da Vila Ibero Geller, a Câmara de Vereadores de Soledade, estava lotada para debater a reforma da Previdência em Soledade em uma audiência pública realizada na noite de quinta-feira através do presidente da Casa Legislativa, José Elton de Moraes, da bancada do PT. O deputado federal Elvino Bongás foi o convidado para falar sobre a reforma da Previdência. E ele conversa com a reportagem da tua Rádio Cristal, explicando a sua visão em relação a esta reforma.
Eu quero parabenizar vocês também pela Cristal, que estão dando cobertura. Parabenizar o vereador José Elton, que organizou isso. E nós estamos à disposição fazer o debate, porque as pessoas precisam conhecer, ter informação. E quando as pessoas olham que não vão mais conseguir se aposentar, que a trabalhadora rural deixa de receber por 5 anos R$ 65 mil, que esse dinheiro não vai entrar na economia, na loja, no mercado, que a pessoa tem que aumentar e principalmente a mulher vai ser prejudicada porque aumenta a idade mais do que o homem para ela, e que vai entrar um sistema de capitalização, onde quem vai fazer a festa é o banqueiro e vai quebrar o regime hoje solidário, que é um pacto de gerações, na verdade, onde a pessoa contribui, o governo contribui, o empregador contribui e cria o que está na Constituição, um fundo para garantir tanto a saúde, a previdência e a assistência. Isso vai ser substituído por um programa de capitalização, que no Chile, que é a experiência que se conhece mais, as pessoas se aposentam com menos de um salário mínimo, né? Os idosos têm uma morte altíssima de suicídios dos idosos, então vira uma miserabilidade. E a previdência é para dar exatamente poder aquisitivo para as pessoas. E o governo mesmo, ele diz que a maior parte do 1 trilhão e 100 bilhões que ele quer arrecadar em 10 anos, 85% é tirado do regime geral, de quem tem 2 salários, 3 salários de aposentadoria, da pensão da viúva e do viúvo, que vai diminuir, hoje é integral, vai diminuir, do abono, que não vai ser mais pago integralmente para quem tem até 2 salários, ou então também ainda é da professora, que de 25 anos vai para 30 anos e tem que ter 60 anos de idade. Ou seja, em todas as áreas dificulta a aposentadoria e não tem mecanismos fortes de cobrar dos altos devedores. Essa é a nossa intriga. Tira do pobre para deixar do alto salariado e dos ricos, sem pegar sobre lucros e dividendos, né, que é a parte que deveria entrar dinheiro para a Previdência. Então, é bom a gente fazer o debate. Eu agradeço a Soledade que me recebeu com tanto carinho, tantas entidades. A Câmara de Vereadores estava cheia, vocês podem verificar, muita gente. E isso mostra que a gente está no caminho certo de vir na comunidade e fazer o bom debate.
Bom, isso mostra, e o senhor defendeu durante a audiência pública, que necessitaria uma reforma tributária antes de uma reforma previdenciária. Por quê, deputado?
Essa é uma questão principal. Hoje, o que o governo está fazendo? Ele está ajustando e tirando dos pobres para depois mexer na tributação, que provavelmente, com pressão e lobby dos grandes, não vai sair. Então, nós temos que primeiro fazer a tributária, fazer o dinheiro desviado entrar, fazer o dinheiro sobre fortunas, lucros, dividendos, grandes heranças, a DRUC, a desvinculação dos recursos da União, sonegações, tudo isso fazer primeiro. E depois, se então a gente não tem fundo suficiente da Previdência, bom, aí nós vamos debater. Então vamos primeiro resolver os furos que tem e dos que têm dinheiro, para depois discutir o tal do sacrifício que cada um é para fazer. Mas não primeiro sacrificar para numa promessa de futuro. Está totalmente errado. Então primeiro a tributária sim, para depois nós discutirmos ajustes, não reformas do jeito que vieram. Se algum ajuste aqui, algum ajuste lá, é verdade, nós estamos aumentando a idade de vida, a expectativa de vida e a sobrevida, então isso é verdade. Então esses pequenos ajustes não tem problema de fazer, até porque nós já fizemos em outros momentos também reformas da tabela 85-95, que tira a precocidade da aposentadoria, fizemos o FUNPRESP, que é um fundo acima do teto de 5.800 para alguém ter uma previdência complementar, se ele quer, ele pode optar, isso já existe. Então, essas reformas já foram feitas. Agora, tirar hoje do pobre, como o próprio governo diz, que 85% é tirado dos mais pobres, isso realmente não pode ser. Então, primeiro a tributária, para depois ajustes na Previdência.
Bom, fica mais difícil falar sobre a Previdência em período de fake news, em período de notícias falsas, porque a gente fala que muita coisa circula e acaba não sendo verdade. Então fica mais difícil falar sobre essa importante medida que está sendo tomada em todo o país com essas notícias circulando?
O presidente é um presidente fake, né? Ele se elegeu com muito fake news, ou seja, muita mentiragem, né? As pessoas agora estão vendo que realmente teve muita mentira. Então, na reforma trabalhista, Vocês todos devem lembrar o que o governo dizia. Façam a reforma trabalhista, que daí vai gerar emprego e a economia vai crescer. Bom, o emprego deu 1 milhão de desempregados. E a economia não cresceu, tal ponto que os principais economistas hoje, de todas as entidades que analisam o mercado, a cada semana eles estão diminuindo a expectativa do PIB, né, do Produto Interno Bruto. A cada semana está diminuindo. Ou seja, mentiram dizendo que a economia ia crescer. Não cresceu. E mentiram dizendo que ia gerar emprego. E agora vem com a mesma lorota, a mesma. Faça a reforma da Previdência que vai gerar emprego. Não vai. Vai desempregar. E vai fazer com que as pessoas não se aposentem. Essa é a nossa preocupação. E uma pessoa que não está aposentada, ou que recebe R$400 em vez de receber R$998, ela vai aquecer menos a economia. Então nós vamos estar num refluxo e não num aquecimento econômico. Então esse é um outro debate. Déficit fiscal, ou seja, falta de dinheiro no governo, a gente não combate tirando dinheiro do mercado. A gente combate com crescimento econômico, com salário, com empregabilidade. É isso que é o tema, e isso o governo não quer aceitar. Então esse é o grande debate, e por isso nós vamos continuar nesses meses agora do debate, fazendo muita audiência pública, vou fazer aqui, vou fazer em Passo Fundo, fazer em todos os lugares, todos os municípios que quiser, nós estamos à disposição para fazer o bom debate.
Bom, o que representa essa proposta para, na sua visão, deputado?
É uma quebra de um pacto de gerações que garante uma aposentadoria digna na velhice para uma miserabilidade dos homens e das mulheres. E significa transferir para os banqueiros, que já têm muito dinheiro, mais lucros. Os banqueiros com essa proposta vão fazer festa. E o povo vai passar a viver na miséria.
Bom, bem-vindo à Soledade. Volte sempre agora, né? O senhor que já esteve aqui inúmeras vezes.
Isso, eu estive aqui, mas eu quero aumentar a minha relação aqui. O nosso vereador José Elton me convidou, veio me visitar em Brasília. E nós fomos também a pedido dele no hospital. No hospital nós vamos buscar uma emenda parlamentar para ajudar a saúde aqui do município, que ajuda a região. E estamos à disposição, quero realmente estar mais presente aqui no município. Muito obrigado.
O auditório estava lotado com representantes de praticamente todas as classes da sociedade, principalmente a grande presença de alunos que estiveram no plenário para debater sobre a reforma da Previdência, em um evento que se prolongou durante a noite de quinta-feira. Naia Franco, para a tua Rádio Cristal.